bem-vindo ao Parecia Tão Boa Pessoa.
Somos nós,
eu sou a Paula.
Eu sou a João.
E cá estamos para partilhar convosco mais uma história
de... Horrível!
Horrível!
Somos nós, as vossas amigas malucas que gostam de coisas esquisitas.
Nada como começar a semana com uma boa história de mortes e crimes.
Ora bem, nós temos falado sobre assassinato, crimes horríveis,
serial killers,
partes de corpos decepadas e etc.
Artesanato,
arts and crafts.
Artesanato.
Eu hoje trago-vos uma coisa um bocadinho mais ligeira. Pronto.
E então?
Não há mortes aqui, embora haja pessoas desta história que já não existem, mas e haja algumas mortes que resultaram da vivência com esta história, da convivência com esta história, mas não há coisas assim... Há coisas horríveis à mesma, mas vou ser um bocadinho mais light. Hoje trago-te uma história de um culto. Que é um assunto que eu adoro.
Que tu adoras, já tínhamos falado que tu adoras os cultos. Sim, senhor, eu sei muito pouco sobre. E qual é? Qual é?
Ora, vou-te falar de um culto na Austrália que existiu e uma seita chamada A Família, The Family.
Ai, nem nunca
ouvi falar. Que eu não sei se alguma vez ouviste falar.
Não.
E alguma vez viste umas fotos de umas crianças assim, todas loirinhas platinadas, com o cabelinho cortado à tigela, todas iguais? Parte de um culto? Não, isto não te diz nada. É uma história muito de nicho, passada na Austrália nos anos 70 até aos anos 90, é uma coisa assim um bocadinho distante de nós. E eu primeiro descobri esta história através de uma série que a gente... Pode recomendar séries, não é?
Ah, claro, podíamos recomendar coisas, acho que sim.
Pronto, uma série de ficção, mas que é baseada nesta história real, que está no Disney Plus, acho eu, chamada The Clearing, e eu acho que é mesmo A Seita Secreta, o nome da série em português.
Ai, não vi nada disso. Olha, tudo coisas boas.
Uma boa minissérie, 7 episódios, ou o que é, resolve-se tudo ali.
Que bom.
Simpática.
E não morre ninguém num culto? Estranhíssimo.
Não morre ninguém num culto, mas o culto tem uma vivência muito angustiante e é fácil perceber o porquê, porque envolve crianças e logo, quando envolve crianças, é logo muito horrível.
Faz logo imensa impressão.
Mas eu fascino. Fascinam-me os cultos, porque eu gosto muito deste conceito de repente vem uma pessoa que diz que é Jesus Cristo, ou que tem poderes disto ou daquilo, e há mesmo centenas de pessoas a segui-la e a fazer o que ela diz, o que essa pessoa diz, e tu tens histórias de cultos que deram resultados horrendos, não é? Uhum. Como o do Jim Jones, em que as pessoas se suicidaram em massa, né? Em Jonestown. Como o que aconteceu em Waco, Texas,
com o
Branch Davidian, não é? Com os Davidianos.
Com os Davidianos.
Que estavam todos lá fechados e que entrou para lá o FBI e aquilo correu pessimamente e morreram todos e foi muito mal. O culto, também adoro a história absurda daquele culto dos que estavam à espera dos ovnis que viessem buscá-los.
Ai, não.
Daquele homem que fazia uns vídeos alucinados. Pronto, e pensei numa data deles para te trazer, mas este é especial porque não é muito conhecido, porque é muito pernicioso. Começa por ser uma coisa que parece inofensiva, porque mete crianças e eu acho fascinante como é que isto passa pelas autoridades tanto tempo. E porque o líder do culto era uma mulher. E é das poucas e únicas e mais pérfidas líderes de culto femininas que alguma vez existiu. E, portanto, vamos entender como é que as coisas chegaram ao ponto que chegaram. Então, a mulher chama-se Anne Hamilton Byrne, é uma australiana nascida em 1921, e que morreu agora. Morreu com 98 anos. Em 2019, portanto teve uma grande, longa e saudável vida.
Sim,
exatamente. E de acordo com a maior parte das pessoas envolvidas nesta história, sem um pingo de redenção, infelizmente.
Nem de arrependimento.
A Anne Hamilton Byrne, nascida numa família um bocadinho disfuncional, a mãe sofria de esquizofrenia paranoide e, portanto, devia ser uma família complicada
difícil
de se viver. A Anne era muito fascinada pela vida Fausta e pela vida rica e dos ricos e em ter roupas de marca e andar muito bem aprumada. Era uma pessoa que se apresentava sempre no seu melhor, era uma mulher bonita. Muita gente fala sobre os olhos, o cabelo, a forma como ela se apresentava e disse ser parte também do fascínio pela Anne. A Anne era uma mulher que tinha uns lindos olhos azuis, quase cinzentos, o cabelo louro, muito lindo, era muito... O olhar era muito penetrante, era uma pessoa que falava contigo com muita intensidade e quase que te perscrutava a alma e que entrava por ti adentro. E, portanto, a Anne era uma pessoa que naturalmente era convidativa, fascinante.
Tudo excelentes características para ótima manipuladora.
Exatamente, exatamente. Quando alias a isto tudo uma grande inteligência que está provado que ela tinha, era uma mulher extremamente inteligente, é perigoso, não é? Entras em terreno perigosíssimo.
Muito, muito perigoso, muito perigoso.
Portanto, a Anne anda na sua vida à procura de uma forma de sair da penúria, de fazer dinheiro. Os grandes bens que ela tinha a favor dela era realmente o ser uma boa comunicadora, boa manipuladora.
Carismática.
Carismática, que atraía muita gente. E a Anne começou a fascinar-se pelo mundo da New Age, não é? Das novas tendências de meditação, de yoga, e portanto a Anne começou a estudar um bocadinho o que é que eram os gurus e os yogis que estavam a nascer. Ela falava muito do Rajneesh, aquele culto que até houve um documentário da Netflix, daquele culto dos sabes qual é? Não. Esses sim, que tentaram matar pessoas, envenenar pessoas e que fizeram uma comunidade enorme
não
no meio
não
dos Estados Unidos.
Não, uns que tinham um Cadillac roxo.
Tinham um Cadillac roxo e eles vestiam todos de vermelho, andavam todos...
Ai, não, 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 os de vermelho é outro, já. Os de vermelho é outro. Isto é coisa a ver com o oxo.
O oxo, exatamente.
Ai, é o oxo. Ai, não estou a falar.
O que agora coisa. É oxo, mas que originalmente era o Rajneesh. É,
exatamente. Conhece-se.
Pronto,
conhece-se.
Ela foi buscar alguns ensinamentos do Rajneesh original. Ok. Pronto, ela era muito fascinada por isso e ela então encontra a sua vocação, que é professora de yoga. E ela, como professora de yoga na Austrália, é uma coisa que está a começar, e ela consegue criar ali uma grande comunidade, não é? As pessoas vão às aulas de yoga dela, que as aulas de yoga não são só a prática do yoga física, são também ensinamentos e meditação e um certo tipo de ideologia.
E estava-se numa altura muito de mudança de vida no mundo todo, não é? De sairmos daquela coisa muito quadradona, muito fechada, dos trabalhos, da vida toda espartilhada, para de repente poderes existir como ser humano, poderes ser diferente, poderes respirar, poderes... Todas essas coisas foram fantásticas e era uma revolução muito necessária.
As pessoas estavam convidadas, é isso, é essa revolução do pensamento aberto, não é?
Exatamente.
E as pessoas estavam convidadas a abrir o seu pensamento e a pensar fora da caixa e a pensar de outra forma. E isso é terreno fértil para manipuladores.
Claro.
Como a gente sabe, essas seitas começam todas nessa altura. Claro. E ela foi criando um grupo de pensadores com ela, pessoas da alta sociedade, pessoas... Que se movimentavam em círculos profissionais com muito dinheiro e, portanto, quando ela queria ajuda para alguma coisa, para projetos, para coisas que ela queria começar, tinha sempre ali quase umas carteiras disponíveis, não é? E umas pessoas que a levavam às festas e diziam: Anne é fantástica, porque a Anne tem quase uma clarividência e um... Às tantas começa-se a dizer que a Anne consegue prever o futuro, que a Anne consegue adivinhar coisas, que a Anne consegue fazer leituras da tua alma e da tua aura e essas coisas. E, portanto, a Anne começa a criar uma mitologia à volta dela de que ela é uma pessoa iluminada e especial e que tem uns poderes para além daquilo que é considerado normal, humano. Pronto. Nesta altura também era muito, o terreno era muito fértil para experiências psicológicas, para novas formas de encarar a psicologia. É nesta altura que surge o Aldous Huxley, as portas da percepção, aquele conceito todo de tu libertares a mente através até de substâncias psicotrópicas e de poderes aceder a coisas que a tua mente está fechada num estado normal, mas que num estado...
Claro. E apelavam a muita, muita gente que não tinha liberdade sequer para pensar de uma forma diferente daquilo que os pais muito quadrados eram. Então isto apela É muito, até a mim, à distância, me está a parecer apelativo.
Apelativo, não é? Interessante, é uma nova forma de pensar,
vamos,
libertar.
Sim, bora!
Bora! E depois tens, nesta história, pelo menos, também, muitas pessoas que, na alta sociedade, intelectuais da altura, que trabalhavam na área da psicologia, da psiquiatria, em estabelecimentos sérios, em clínicas, hospitais e etc., que estavam a começar a ficar abertos às técnicas New Age, uhum, e a escrever sobre isso. E ela foi-se aliar a essas pessoas. E, portanto, ela teve alguma credibilidade porque ela juntava-se a esses estudos. E ela, claro, queria também participar nesses estudos. Ela queria perceber o que é que estava ali a passar. E associou-se a... a um psicólogo ou psiquiatra, por acaso, agora, eu devia saber isto e não sei, mas associou-se a um médico,
mas pronto, da área da psicologia,
que estava a fazer, a desenvolver alguns estudos sobre isto, e acabou por ser também o maior aliado dela e responsável também pelas atrocidades que foram feitas em conjunto. E, portanto, é assim que começa o... The Family.
Até agora parece muito bem.
Parece.
Tirando aquela coisa do prever...
Tirando aqui, por exemplo, um pormenorzinho no nome do grupo, que inicialmente não se chamava The Family, chamava-se The White Brotherhood.
Isso já tem um cheirinho a racismo.
Não é. Primeira bandeira vermelha. Primeira.
Isso já começa assim a
pronto,
ficar com
quando
os
quando a pessoa
contornos.
Pensa assim, The White Brotherhood, Irmandade Branca, what? Pronto, e aí começa o primeiro problema desta seita, culto, é que por trás desta ideia de novos pensadores e nova maneira de ver a vida, está aqui uma pequena ideologia racista de que existe uma... raça ou existe uma genética que é potencialmente superior e que deve ser preservada, e é essa que nós devemos melhorar e aprimorar e etc. E portanto logo aí a coisa...
Pronto, descambou logo.
Descambou
à partida.
Logo.
Acabou, pronto.
É, não estás errada à partida. Pronto. E portanto, a Anne, qual é que era o grande objetivo dela? Primeiro, o grande objetivo da Anne é ser reconhecida, aclamada, amada por todos,
venerada
e ter uma horda de seguidores e pessoas que lhe dão o amém em tudo. A Anne promovia uns encontros numa casa dela, que eu acho que até nem era dela, aquilo... Este caso tem muito a ver também com dinheiro e propriedades, porque ela vai angariando dos seguidores inicialmente por vontade, mas às tantas aquilo já é uma questão complicada de retirar propriedades às pessoas, de ficar com as coisas dos seguidores.
Ai, que maravilha.
Portanto, ela às tantas tem um património gigante, entre clínicas, casas, terrenos, etc. Pronto, mas havia um espaço em que ela recebia pessoas que a queriam ouvir. O tal psiquiatra, acho eu, que tinha acesso também a muita gente e fazia terapia e acompanhava muita gente, convidava as pessoas, isto era um caminho que ele também propunha, vamos aos retiros da Anne, vamos àquele sítio, vamos ouvi-la, porque ela tem uma grande sabedoria. E então a Anne começou a receber pessoas, claro, nessa quinta
e ainda
ou nessa
com
casa.
Com esse selo de uma pessoa da área de saúde, médica, não sei o quê,
exatamente,
de estar a dizer isto é muito bom, vamos
ele
lá.
Ele tinha escrito um livro, porque era muito conhecido, claro, no meio, e portanto... Vamos lá, vamos ouvir a Anne. A Anne, às tantas, já não está sentada...
Tem essa validação, né, para a parte clínica.
Exatamente.
O que torna ainda mais importante e mais forte para o comum dos mortais que se deixava deslumbrar com aquilo.
E lá está, nós as duas, se calhar, vamos a um... Quer dizer, não sei, mas vamos a uma reunião a ouvir esta coisa que ela é uma iluminada e... tem umas ideias novas sobre a vida.
Eu confesso que eu acho que me bastava ouvir dizer, eu falo com Deus e eu, boa noite, beijinhos e um... Pá, não dá, sou altamente cética, não me deixo convencer por... E não, essa
mas
premissa...
esta lá está, não havia um Deus que falava com ela.
Vá lá, ok.
Pronto, ela era Deus.
Ela é... pronto. Opa, pois essa coisa...
Se calhar é muito
um
mais fácil de comer
um
isso.
Narcisismo, uma
pronto,
coisa gigantesca.
Então, a Anne passa da pessoa que fazia umas soirées interessantes para um grupo
umas
super especial e uma tertúlia para um grupo muito especial e escolhida a dedo, para uma pessoa que começa a sentar-se num trono dourado e lilás numa sala, para uma pessoa que se calhar será que ela é Jesus Cristo? Eu acho que ela é Jesus Cristo, ela é a reencarnação de Jesus Cristo, ela traz ensinamentos. Para uma pessoa que às tantas está a retirar um dízimo das pessoas que lá vão, não é? 10% dos rendimentos das pessoas membros desta seita iam para ela diretamente e, portanto, a coisa começa a tornar a ter uns contornos um bocadinho mais complicados. Claro. Esta seita, eu digo seita, culto,
sim,
religião, é o que quiserem chamar,
porque grupo, isto... Grupo fechado.
Tinha uma base de um elemento do esotérico e religioso, mas na verdade o que eles queriam e o que faziam até nem era, nem professavam muito, nem era muito a evangelização dos outros. Eles chamavam as pessoas às tertúlias para lhes mostrar que existia uma forma de viver em sociedade e uma forma de criar o mundo, um novo mundo em sociedade perfeito, e ela então formou uma família aparentemente perfeita para mostrar isto aos outros e para dar este espelho à sociedade. E então o que é que esta senhora se lembrou de fazer? Portanto, ela tinha muitos amigos, parte do sistema de saúde, portanto muita gente em hospitais, clínicas, que faziam parte da rede dela. Ela começou a adotar crianças. O que pode ser uma coisa muito querida, não é? Uma pessoa,
mas
com meios...
Mas que precisavam, desprotegidas e em orfanatos?
Algumas sim, algumas não. Então, as leis na Austrália neste momento da adoção eram muito pouco cuidadas e não havia muita atenção para isto. O que é que ela fazia? Tanto apanhava crianças em situações de mães precárias que tinham acabado de dar à luz e ela conseguia convencê-las a abdicarem dos filhos para ela. Algumas que se diz que foram mesmo retiradas do hospital por pessoas que trabalhavam para ela à nascença, que foram retiradas de pessoas. Outros filhos de membros do grupo e da seita que eram passados para ela,
que lhe entregavam,
que
os,
lhe entregavam
filhos.
Os filhos. Eu creio que esta seita chegou a ter 30 e tal crianças adotadas por ela.
Mas qual era o objetivo dela com as crianças? As crianças dão uma trabalheira.
Não davam trabalho a ela. Não davam trabalho a ela. Pois é isso. Então, estas crianças viviam todas nesta quinta, nesta casa, e eram educadas por um... Eu peço desculpa.
Estes barulhos.
É assim. A cadela está completamente louca.
Está numa
missão. Uma bola.
Está numa missão.
A desfazer uma bola. A fazer barulhos. A bater contra a nossa mesa.
Ela quer brincar connosco. Ela está
a mostrar. Obviamente está a desculpá-la e a fazer-lhe festas. E a achar uma graça enorme a isto.
Ela está-nos a mostrar a bola. Ela está há que tempo aqui a dizer: veja o que é que eu estou a fazer. Não se querem juntar, de certeza.
Está sossegada. Estamos a fazer uma coisa muito
super
séria e importante.
Giro. Super giro.
Então, estas crianças que começaram a ser retiradas às famílias e a viver com a Anne, primeiro passavam um processo de identificação estética todo igual. Portanto, o que era feito a estas crianças...
Eram só branquinhas, clarinhas, lourinhas.
Bebés, exatamente. Mas eram mesmo... O cabelo era tingido mesmo para ficar...
Ai, tingiam o cabelo.
Pintavam os cabelos aos miúdos e cortavam o cabelo todos da mesma maneira. Vestiam-se todos da mesma maneira. Vestiam as crianças da mesma maneira. Tinham todos o cabelo platinado, louro. Olha, parece... Ai, como é que se chamava aquele filme de terror antigo? Não era A Cidade dos Malditos? As crianças do demo, aquelas que tinham os olhos claros e... Não te lembras desse filme?
Ai, não consigo ver
branco.
Terror. Mas acho que eu consigo ver terror. O terror mete-me imenso medo. O terror inventado, maldade inventada, não consigo.
A sério?
Morro de medo, não consigo. True crime, sim.
True crime, sim. O
sim,
terror não,
terror,
te...
não. Não, 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 não. Não sou capaz.
Eu, para mim, o terror é o equivalente a andar de montanhas russas. Há malta que gosta de andar de montanhas russas, não é? A sentir aquela coisa. Eu faço isso a ver filmes de terror. É a minha adrenalina.
No Halloween, depois de saber que não é muito mau, e durante o dia, sem pouco som. Tem que ser assim uma coisa, porque o terror faz-me imensa impressão. Não conheço nada assim do universo do terror.
Pronto, então este, para quem conhece, eu acho que sabem que, sabem então, que é que eu estou a falar. Então,
mas olha lá, a teoria do grupo e do culto e não sei o quê, aquilo era sermos nós e de quem nós somos cá dentro, exprimirmos de outra forma e podermos ter acesso a outras partes do ser humano.
Isso foi
que
como
do
iniciou.
Quadrado,
isso
e agora
está
a uniformizar os miúdos todos.
Está, isso foi como iniciou. O que ela acha e o que ela professa com este grupo é que se nós educarmos as crianças e criarmos uma sociedade fechada com estes princípios que eu vou dizer e este controle que eu vou dizer, e estas crianças vão se tornar uns elementos perfeitos e uns seres humanos
viver no paraíso.
Perfeitos, vamos viver no paraíso e vamos só reproduzir-nos e procriar dentro deste grupo étnico e a sociedade vai ser perfeita por causa disto. Portanto, o objetivo dela era ter esta família perfeita para ela, mas também que esta família servisse como um póster para o que ela queria vender ali do culto. E, portanto, a primeira coisa que ela consegue, esperta, é atribuir ao The Family o critério de escola. Portanto, ela não registra esta The Family como uma religião, o que poderia fazer, é o que os americanos fazem, não é? Até para terem isenção de impostos. Não, ela registra como uma escola, o que permitiu que ela tivesse sempre aquilo cheio de crianças sem nunca ninguém perguntar de quem eram e o que é que ali estavam a fazer. Okay. Isso permitiu-lhe de olhar-se para muita, muita coisa.
Foi um bom escudo.
Foi um bom escudo. Entretanto, estas crianças eram criadas por quem? Porque isto realmente dá trabalho, como tu dizias. E ela era uma dondoca. Ela queria era estar super arranjada, com as suas roupinhas Chanel, aparecer à sociedade como uma mulher perfeita, mas sujar a roupa para dar de comer aos meninos, andar a cozinhar, andar a ensinar as crianças, nada.
Não.
Aliás, a maior parte do tempo ela nem lá estava. Ela promovia o culto da mãe querida e da mãe adorada. Parecia tipo o Kim Jong-il da quinta, estás a ver? Havia fotos dela por todo o lado, agarrada a crianças e com ar super maternal, mas maternidade, afeto e presença não existia.
Zero.
Portanto, quem controlava aquilo e quem educava as crianças e quem cuidava delas eram as tias, eram as aunties do grupo, que eram membros do culto, que estavam completamente sob o jugo psicológico dela e que trabalhavam para a líder, não é? E que faziam o que ela dizia e o que ela mandava. E o que é que ela dizia e ela mandava? As crianças eram todas submetidas a um regime de nutrição que as deixava esfomeadas.
Ai, coitada, é sempre
a vida inteira. É um dos primeiros elementos do controle de mental de um grupo.
Fome.
É através da fome. Manter as pessoas em falta de nutrição constante. Como a falta de sono e a privação de sono.
Sim,
portanto, um regime de sono também extremamente violento
também
para as crianças. Educação era um compêndio de disparates que eles promoviam. Portanto, a educação que aquelas crianças estavam a ter não era uma escola, era aquilo que a ideologia daquela seita promovia. E eram controladas também com soporíferos, relaxantes musculares, todo o arsenal de drogas que possas imaginar para
Meu
se
Deus.
Manterem dóceis e para se manterem colaborantes.
Onde é que já está o yoga, né? O yoga já foi.
Já foi!
Anos luz! O yoga já está lá atrás.
Pois, porque estas crianças serviam o propósito maior, que era mostrarem o que era a família perfeita e, portanto, ela usava todos os meios para os conseguir ter controlados. E, portanto, estas crianças...
Mas em vez de controlar adultos, vai controlar crianças?
Dos 2 aos 16 ou aos 14 anos viviam neste regime de subnutrição, falta de sono, ausência de educação e drogas constantemente
Deus.
A serem alimentadas no seu corpo. Portanto, como se isto não fosse já tudo mal o suficiente, existia uma série de rituais que as crianças tinham de fazer e um deles era quando atingiam a maioridade, e a maioridade aos olhos do culto era aos 14 anos, quando atingiam a maioridade tinham de participar numa trip que muitas vezes durava mais do que um dia, de LSD.
Aos
e era esta
anos,
aos 14 anos,
lá um acidezinho.
E era esta a forma que ela tinha de os convencer de que estavam a entrar num plano astral diferente. Portanto, ela enfiava imensas ideias na cabeça deles que para evoluírem, para chegarem ao amor total da mãe e para evoluírem para o nível último da fantasia New Age de serem iluminados e de serem uns seres especiais, tinham de passar por aquela prova de tomar o LSD e fazer... Muitos deles tomavam sem saber que estavam a tomar.
Claro.
E, portanto, tinham alucinações
ainda mais fortes.
Tinham alucinações horríveis,
claro,
e tinham
experiências...
Claro,
e depois ela vinha dar sentido àquelas alucinações.
Exatamente.
Ficava com ascendência sobre eles ainda mais.
Exatamente.
Ai, que
ela fazia isto manipuladora. Nos adultos também que entravam no culto. Portanto... Tal como na cientologia, tu tens de passar várias fases até chegares ao nível mais iluminado, não sei o quê, não é? E tens de fazer umas sessões, que é quase parece terapia, mas não é, mas tens de fazer umas sessões em que vais desbloquear isto na tua mente e amanhã vais desbloquear aquele outro. Ela fazia isto com os adultos que entravam para o culto dela, mas que iam conscientes e de livre vontade participar nisto. Portanto, ela alimentava... ou punha na bebida coisas de LSD. Alguns sabiam o que estavam a fazer, outros não sabiam o que estavam a fazer. E quando os tinha sobre uma tripe enorme e extremamente vulneráveis, alimentava-os com as histórias que ela queria alimentar.
Sabes que essa história também das tripes assim, que ele não tomava, mas que comandava aos outros e que aparecia como o Messias, é exatamente como os do... Os do... Ai, que mataram a mulher do...
Quais?
Ai, estou rindo. O mais famoso de todos, que ele na verdade não matou ninguém, mas mandou matar, mas que ele era o cabeça do...
Ah, o Manson.
O Manson. Era exatamente a mesma coisa.
Pois
toda
era.
A gente em tripes, ele não tomava.
Pois.
E ele comandava as tripes dos outros e aparecia como o Messias.
Pois. Porque tu consegues pôr imensos pensamentos na cabeça de outra pessoa.
Claro. Então quando estás a manipular viagens em ácido que as pessoas estão a ter à tua volta.
Exatamente. Pronto, e esta senhora punha crianças de 14 anos em ácido, às vezes com tripes de 3, 4 dias seguidos.
Ai, que horror.
Dentro de uma sala, fechados numa sala, e com consequências mentais que tu podes imaginar, não é?
Ai, que horror.
Tu imagino. Podes imaginar. Portanto, quando eu digo não há mortes aqui, há, porque nós temos uma série de crianças que viveram quase 20 anos da sua vida dentro deste culto e que muitas delas não aguentaram.
Traumatizadíssimas.
E há muitos casos de suicídios claro. De pessoas que passaram pelas mãos delas, portanto... não há mortes, há muitos e há muita gente que sofreu com este culto. O que é que acontece entretanto? Ela, são 20 anos que passam disto, sempre incólume. Portanto, ela tem as crianças à disposição, ela tem meios financeiros à disposição.
E passar 20 anos, esses miúdos já são adultos
adultos
completamente
que estão subjugados por ela. Portanto, o que acontece é que existe uma das filhas dela, porque são todos filhos adotivos, têm todos o nome dela, vivem todos, mesmo quando já são independentes e já são maiores, continuam também parte do culto, mas existe uma que consegue sair e desformatar a cabeça e o brainwash que ela levou, não é?
E pôs a boca no trombone,
e contou um livro e escreveu inclusivamente um livro que é o livro que serve de base para esta série que eu estava a dizer que está no Disney Plus e que a personagem principal é com um nome diferente, mas esta pessoa, esta figura que também ela própria, mesmo depois de ter saído, tem alguma dificuldade em conciliar a mãe, que é a mãe. Não é?
Claro.
E é a mãe, e a quem ela foi criada para amar e para venerar, com esta pessoa que lhe fez tanto mal e que lhes fez a eles tanto mal e este grupo todo de pessoas tanto mal, porque há tantas.
E que ela era uma psicopata
louca,
com essa falta de empatia, com essa manipulação, com esse egocentrismo, com esse narcisismo, era uma psicopata.
E rodeada de pessoas que lhe estão a dar o amém constantemente,
claro,
durante
validação total,
dezenas de
sempre.
Anos, validação total, e depois as pessoas que faziam parte deste grupo, portanto, as tias que educavam as crianças, eram abusadoras das crianças,
claro.
E mantinham as crianças, claro que as crianças levavam palmadas de meia-noite, a disciplina e a ordem e a organização era assim o topo da hierarquia dos valores que eles tinham naquela casa, portanto eles não podiam falar fora de tom, não podiam sair de casa quando queriam, não podiam ter as atividades que queriam, não podiam comer o que queriam, portanto isto era mantido e estas pessoas... Hoje em dia, muitas delas se arrependem, algumas não, mantiveram-se com ela até ao fim. muitos casamentos estragados, porque depois ela manipulava as pessoas dentro do culto também, não é? Ou estás comigo, claro, ou estás contra mim, mas se o teu marido diz que não sei o quê, mas tu é a mim que obedeces, não é a ele.
Ai, meu Deus.
E portanto, tudo isto foram uma quantidade enorme de vidas estragadas pelo caminho.
Meu Deus, faz-me tanta confusão como é que as pessoas se metem num culto. Eu que toda a vida, o que sempre quis foi a liberdade. Eu contava com os meus paizinhos, eu só sonhava com liberdade, liberdade, liberdade. Chocou-me horrores em adulta perceber que nunca és totalmente livre. Sim. O Estado, mas não seja o Estado, e com as regras sociais que existem, é sempre um corte à tua liberdade. Já isso eu tive que aceitar. Agora vir alguém de fora que me vai dizer... Como é que eu penso, como é que eu sinto, como é que eu visto, o que é que eu faço, o que é que eu como? Era-me impossível, não sei se tem a ver com o meu feitio, mas era-me impossível estar numa coisa dessas.
Mas sabes que eu não, e eu sei porquê. É fases da vida, eu acho que nós temos fases da vida. Houve uma altura da minha vida em que eu tinha tanto trabalho e tinha tanta gente a depender de mim e tinha de tomar tantas decisões e de ser responsável por tantas coisas, que eu pensei, epá, se um dia viesse uma pessoa que me dissesse, eu é que sou o Jesus Cristo, seja o que for,
sou
que tu
Messias.
Queres. Pronto, sou o Messias. E tu, eu é que vou dizer o que é que tu comes, o que é que tu vestes, o que é que fazes, está aqui o teu horário do dia, o teu trabalho é este e não sei o quê. Pá, eu quase que agradecia, tipo,
quase
okay,
delegavas uma tá parte bem da tua vida que tu não tinhas que pensar sobre.
Exatamente, exatamente. Ah, pá, eu consigo ser funcional e ter uma vida normal e não sei o quê.
Ai, eu era incapaz de ter alguém
e no fim
disto
ainda vou ter
a minha vida, não
o
dava
poder da iluminação
coisa,
ou ainda vou ter a graça de ter uma mente aberta, ou seja o que for, ainda vou conhecer... Pá, eu percebo como é que as pessoas caem nos... Eu percebo.
Giro. A mim faz-me... Eu tenho tanta dificuldade com a autoridade. É uma coisa tão... É-me difícil que eu haver alguém que me dê... Sequer que fale na minha direção, ia-me chatear quanto mais a meter o bedelho na minha vida. Estás a ver?
Messias, calce!
Opa, calce, mas alguma vez...
Em paz! Pois eu percebo... Pá, eu percebo porque... Eu sempre que vejo coisas sobre cultos, vou muito tentar perceber nas vítimas em que fase da vida estavam, porque é que as levou até ali, porque as pessoas não são todas burras,
claro,
não é?
E, há, e como vezes, é que conseguem aliciar tanta gente?
Tanta gente e pessoas inteligentes e com educação, com cultura, com... Porque há muita gente aí metida e, portanto, não podemos descartar e dizer, pá, são todos estúpidos, estavam todos
não
alterados e não... Não, não, aquele culto mais recente, o Nexium,
como assim?
Também documentário sobre
isso, a série também,
aquela
gira.
Série, aquilo começou por ser uma coisa de autoajuda... para tu progredires na carreira, daquelas
sim, sim,
coisas tipo coaching, etc. E há tanta gente que vai para o coaching e que se mete nessas coisas.
E depois aquilo degenera completamente.
Mas
se calhar
tu
nem
estás
te
lá
percebes,
dentro, não te apercebes.
Como a rã ser cozida, né?
E
é
muito
preciso, não te apercebes.
E é preciso alguém de fora
para dizer, pô,
olha,
loucos,
isto não é normal, não é? Tipo, olha, sabes que estás num culto, filho. Não é normal.
Pisco aos olhos.
Portanto, eu acho muito giro isso e okay, percebo como é que o culto desta senhora, porque para quem lá frequentava o culto e as orações dela e ouvir e não sei o quê, e depois era confrontado com aquela família das crianças que aparentemente estavam todas tão felizes e tão bem tratadinhas e tão bonitinhas,
e eram tão bonitas,
tão perfeitinhas, e ela tão perfeitinha e tão bonita e etc., que aquilo se calhar fazia sentido para quem lá estava metido dentro e claro, não via outra coisa e não tinha noção de outra coisa. Portanto, aquilo manteve-se assim durante muito tempo. Esta rapariga ter dado com a boca no trombone ajudou que a polícia começasse a investigar. Mas isto é um turn-off horrível para esta história, que nunca houve justiça para esta mulher. Ela nunca houve justiça. Ela foi presa por questões de fraude fiscal, por questões, lá está, do património, das coisas que ela ia tirando aos outros e depois não declarava, não, nada daquilo era como deve ser e, portanto... Ela foi presa depois de ter fugido do país e de ter andado a viver uma grande vida pela Europa, a gastar dinheiro à grande, foi apanhada e foi presa, mas pagou uma multa. Pagou
meu
uma
Deus,
multa de não sei quantos mil, não sei quês, e pronto, e foi à vidinha dela. E portanto, nunca se conseguiu... levá-la à justiça pelos danos causados a estas crianças,
claro,
todas e a estas pessoas.
E o que se conseguiu são coisas patrimoniais. Eu percebo que são coisas mais objetivas e que se consegue agarrar mais e chamar preto no branco na justiça, Mas bolas, o maior impacto não foi isso. O maior impacto foi o impacto humano e as mazelas que ela deixou em dezenas de pessoas.
E que ela depois conseguiu. Eu estou aqui a presumir que há alguma falsidade nela ou que esta história não é verdadeira, mas ela ficou demente nos últimos longos anos da vida dela e a demência evitou que ela fosse julgada quando começaram a aparecer denúncias de facto da vivência que tinham tido com ela naquele culto e dos danos que foram feitos àquelas crianças e àqueles seres humanos. Ela já não estava capaz de ir a tribunal porque esteve demente até ao final da vida.
Bolas.
Onde era cuidada numa instituição, onde era cuidada por algumas dos filhos dela que continuavam
com uma ligação com ela.
Há quem diga que a demência não era demência nenhuma e que fazia parte do esquema dos ainda existentes membros do culto,
claro, que é para ela não mantinham ser aquela...
Exatamente. Não sei qual é a verdade, sei que a senhora viveu até aos 98 anos.
Bolas!
98 anos. Morreu agora em 2019, há relativamente pouco tempo. E, portanto, existe um sentimento de grande injustiça nesta história, que é nunca... Não há ninguém responsável por aquilo que fizeram aos miúdos.
Não é daqueles sem solução horríveis que uma pessoa não sabe mesmo quem fez, que para mim ainda me desespera mais. O não ter casos sem, por resolver. Agora, este não. Este sabe-se o que foi. Só que ela não foi levada à justiça, nunca. Nem foi chamada à barra do tribunal... Para lhe fazerem perguntas bem duras, não aconteceu.
Para as pessoas que lhe sobreviveram, porque houve muita gente, lá está, que não sobreviveu, que tirou a própria vida depois da infância que teve e depois das vivências que teve.
E para as que lhe sobreviveram, terem alguma redenção.
Terem alguma redenção, né? Terem algum sentimento de justiça, mas não. A Anne Hamilton Byrne viveu uma vidinha sempre isenta de responsabilidade de tudo isto que fez. Casou-se depois com um senhor muito rico. Ela foi casada uma vez antes de entrar no esquema da escola de yoga. E rapidamente aquilo se desfez. E depois, eu acho que ela era bom para ela não ser casada, porque ela era muito atrativa para os homens. Eles falam muito disso, os homens do culto, portanto, aqueles e os homens influentes que ela chamava, que tinham uma possibilidade. E aquele médico que era casadíssimo, o tal psiquiatra era casadíssimo, e a mulher dele era uma das tias que educava as crianças e que era também abusadora com os miúdos. Havia ali uma relação, um triângulo assim, também muito horrível entre eles, porque eu acho que ela mantinha-o ali perto como uma relação que não era relação só para poder ir satisfazendo. Mas depois, às tantas, nos anos 90, quando já andava a fugir da justiça e não sei o quê, casou-se com um senhor extremamente rico e que lhe permitiu viver o resto da vida muito confortável.
Meu Deus, então essa senhora teve sempre fases boas atrás de fases boas atrás de fases boas. Nunca passou numa fase negativa por causa das maldades todas que fez.
Nada.
Ai,
nada.
Sabes quando a gente diz que a vida é justa? Não é.
Não é. Com as roupinhas Chanel, com tudo. Eu depois vou-te mostrar uma fotografia dela. Com uma das filhas.
Oh,
esta
Deus.
Fotografia estava pendurada na casa, na sala de jantar, não sei o que, que servia um bocadinho de olhem para mim que mãe tão extremosa e bonita.
E aquela estética também muito dos anos 50, 60, da Jacqueline Kennedy, toda muito arrumadinha, toda muito clássica.
Umas pérolas,
e toda,
o cabelinho,
muitas pérolas, a meia gola branquinha, a franja impecável, o cabelo volumoso atrás.
E as crianças, como podes ver aqui uma fotografia, todos em escadinha.
Opa, que medo.
Uma data deles, todos com o cabelinho platinado.
Que
e a franjinha.
Olha este!
Este parece o Roy Orbison.
Pois é, em pequenino.
Pronto.
Ai, que ele não platinaram o cabelo. Não dava isto, não havia.
Mas isto,
opa,
era
meu Deus,
uma coisa que era muito aceita por toda a gente à volta. Pronto, ali é o culto de, ali é o The Family.
Olha, não
conhecia. E o The Family sempre foi visto assim como uma coisa perfeitamente normal. E depois, quando vais a ver o que se passava lá dentro, portanto, diz que ela, ao todo, entre crianças que eram prendas, eram dadas a ela como prendas dos seus seguidores,
que
crianças adotadas e crianças adotadas, entre aspas, porque foram simplesmente retiradas, ela tinha 28 crianças, às tantas, a cargo dela.
Meu Deus. Que claro que depois, passado 20 anos, eram 28 adultos que ela tinha feito brainstorming e que tinha.
Brainstorming quem ela estragou não que tinha.
Brainstorming?
Brainwash! Para tocar umas ideias, putz!
Um laboratório, vamos fazer aqui, vamos ser super criativos.
Mas, sim,
mas tudo com brainwash e sim, todas formatadinhas àquilo que ela acreditava vidas que era a vida. E dedicadas a ela, pelas vistas, até à velhice dela.
Até à velhice dela. Pronto, e esta meu história está relatada nessa série ficcionada que eu vos falei, que está no Disney Plus, que é, eu acho que é uma boa série. Os atores são espetaculares, e tudo atores australianos. Está muitíssimo bem escrita. É ótima para ver no inverno. Estás em casa.
Ai, adoro. Ah,
que bom. Esta sériezinha. E pronto, e foi a minha introdução ao mundo dos cultos.
Ai, muito bem!
Mais
muito
light
bem.
Do que as outras histórias.
Estou ansiosa para saber mais, porque de cultos tens aí muito pano para mangas. Muito pano para mangas.
E pronto.
Acho que foi ótima história. Adorei, não conhecia, não sabia nada disto. E é incrível o que as pessoas conseguem fazer com o nome de Deus na boca.
Sim, sim. Pois é isso, pois é essa. É com a religião, como tu consegues manipular os outros.
Uhum.
Mas esta até era...
Meninas, se alguém vos disser que é o Messias, não acreditem.
Ele não é o Messias.
Não, não acreditem, não existe.
Portanto, não se juntem a cultos, pessoal, mesmo que seja apelativo e que estejam cansados. Eu já estive tão cansada que eu pensei, pá, podia aparecer um gajo aí bué carismático com olhos azuis a dizer
e que decidisse o que eu como e quanto
olha,
como.
Só podes comer 40 calorias de manhã e não sei, está bem, filho, eu faço.
Ai, Deus meu. Só de pensar nisso começo a ficar com uma urticária. Só para poderes dizer, comes o quê? Ai, o que?
Portanto, pronto. A Paula não se juntava ao culto, eu juntava. Não. Façam um culto fixe para a gente se juntar. Inventem uma cena fixe, vamos ver. Não sei.
True crime.
True crime.
Então vá, voltem.
Obrigada.
E ficamos à vossa espera para vos contar outra historinha.
Voltem, adeus.
Adeus.